MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Nesta semana, o MP no Rádio trata de uma das peças mais importantes da legislação brasileira, que trouxe grandes mudanças na maneira como são tratados legalmente crianças e adolescentes. Nós estamos falando, é claro, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido pela sua abreviação ECA. O ECA é um expediente jurídico que muitas vezes é criticado, quase sempre sem base, muito pelo fato de ser pouco conhecido dos brasileiros em geral. Para falar sobre o tema, o nosso convidado de hoje é o promotor de justiça Júlio Ribeiro de Campos Neto, do Ministério Público do Paraná. Doutor Júlio, por que que o Estatuto da Criança e do Adolescente é tão importante? O que é que ele trouxe de especial, de novo, na questão jurídica para a proteção e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes?
Você veja bem, Tomás, eu até ousaria dizer que ele promoveu uma verdadeira revolução nesta seara. E promoveu uma revolução nesta seara porque, por uma coisa aparentemente simples, porque passou a tratar crianças e adolescentes como sujeito de direitos. Ora, nós adultos não temos direitos? Temos. Mas se nós formos fazer uma análise histórica do tratamento dirigido a nossas crianças e nossos adolescentes, nós veremos que, por vezes, nem sequer sujeitos autênticos de direitos eram. Inclusive, hoje, uma grande revolução, diria eu, direitos que podem ser oponíveis contra os próprios pais, como, por exemplo, a saúde, a educação, né? Qual é o pai que se atreve nos dias de hoje a falar meu filho não vai para a escola? Qual é o pai que se atreve nos dias de hoje a dizer meu filho não vai tomar aquele medicamento ou não vai fazer um determinado tratamento para
a
saúde?
Não vai tomar a vacina?
Não vai tomar vacina, já que está na moda. Isso daí é uma negativa de direitos que pode ser exigida até contra os próprios pais. Então, o ECA veio, sim, para tentar aproximar aquele discurso antigo de que as crianças são o futuro da nação, de que não adianta, né, pensar em punir os adultos se não trabalharmos os jovens. Ele quer dar meios para isso. E é importante lembrar, Tomás, que o ECA nada mais faz do que trocar em miúdos o que a Constituição Federal Brasileira diz, lá no seu artigo 227, quando trata especificamente do público infanto, adolescente e do jovem. E este artigo 227 é tido como uma das melhores sínteses da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança e do Adolescente. Com um grande detalhe, este artigo da nossa Constituição é de 1988 e a Convenção é de 1989, ou seja, é tido como a melhor síntese de um material que sequer havia sido promulgado em nível internacional, né? Também é importante lembrar aqui o quê? Que a própria Constituição Federal, num único momento, estabelece que determinados direitos devem ser absolutamente prioritários. É exatamente quando trata dos direitos das crianças, adolescentes e jovens.
Perfeito. Então, essa ideia de que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma das mais avançadas legislações do mundo da matéria, corresponde à realidade.
É exatamente isso. Inclusive, ele serve, por vezes, como exemplo para outras legislações de outros países ou até para alterações e proposições legislativas.
Mas, apesar disso, o ECA ele é muito criticado, ele é muito associado à questão da punição dos adolescentes em conflito com a lei. O conteúdo do ECA vai muito além disso, não é?
Sem dúvida alguma.
Qual é o problema aí?
Na realidade, eu até que milito bastante na área da infância, quase minha vida inteira dentro do Ministério Público ao longo desses 18 anos, o que é possível ver é que geralmente as pessoas que mais criticam são aquelas que menos conhecimento sobre a matéria têm. E até bem por isso acho oportuna essa nossa conversa para a gente tentar romper com alguns mitos. E mitos, eu digo aqui, aquilo que está no dicionário Aurélio lá, que é uma ideia falsa, que distorce a realidade e não corresponde a ela. E é exatamente isto. Por que eu lhe digo isto? Porque o Estatuto, que nem eu falo, nada mais fez do que inicialmente estabelecer direitos para as nossas crianças e os adolescentes. E eu pergunto para você, é um absurdo uma criança ou um adolescente ter o direito à vida? É um absurdo, a criança ou adolescente ter o direito à saúde? É um absurdo a criança ou adolescente ter o direito à educação, ter o direito à convivência familiar e comunitária? Afinal de contas, a família é o habitat natural do ser humano. É um absurdo um adolescente ter o direito de ser preparado para o trabalho? Não. E se nós formos ver nos capítulos que tratam dos direitos, são estes. Nada mais do que isto. O que acontece é uma interpretação equivocada de muitas pessoas, que, por exemplo, ainda tentam ressuscitar teses de que os filhos são propriedades dos pais. Os pais podem fazer o que bem entenderem com eles, quando nós sabemos que qualquer ser humano tem, independentemente da relação paterno-filial, o direito à dignidade, ao respeito, à integridade física, à integridade sexual, à formação intelectual por meio do acesso à educação, né? À saúde para caracterizar, para ser propiciado um desenvolvimento pleno. Então, inicialmente, o que nós vemos? Essa gama de direitos que destina a propiciar o quê? O pleno desenvolvimento de nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, essa ideia, por exemplo, este mito de que o Estatuto veio para criar ou implantar super direitos, como se fossem absurdos e não direitos, é um verdadeiro absurdo. E parte por parte daquelas pessoas que sequer se deram o trabalho de ler o Estatuto.
É engraçado que isso talvez seja parecido com o que aconteceu com a mulher também, né? Porque na própria legislação, a mulher era totalmente dependente do marido e praticamente não tinha nenhum direito que não fosse subordinado ao marido. E hoje todo mundo acha normal que a mulher tem direitos iguais, né?
Exato.
E por que isso não pode ser aplicado também às crianças? Doutor Júlio, quais são os pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente que não têm sido cumpridos e por quê?
O que nós vemos é que, especialmente na área da criança e do adolescente, é fundamental a existência de políticas públicas eficientes para a realização dos seus direitos. E não ousaria dizer que um dos maiores devedores para este público, este segmento da população, é o próprio poder público. O exemplo mais emblemático que me ocorre no momento é a questão, por exemplo, das vagas em creche. É um fato sabido e consabido que a maioria dos municípios brasileiros tem uma demanda reprimida. A maioria dos municípios brasileiros não tem o número de vagas em creche necessário para o atendimento adequado dessas crianças, né? Seria um exemplo da questão que se refere à omissão do poder público, por exemplo.
Certo. E vamos voltar àquela questão dos mitos.
Isto.
Um dos maiores mitos, provavelmente o maior mito que envolve o ECA, é a ideia de que ele é feito para proteger o bandido menor de idade, né? Como se dizia antigamente. Né?
Exato.
O adolescente. Isso é um mito e por quê?
Aí, até assim, emendando ainda com a questão anterior, veja que interessante. Acredito eu que um dos maiores temas debatidos no Congresso Nacional na atualidade é a redução da idade penal. Uhum. É um tema ligado à infância e juventude. Mas, em momento algum, se discute a necessidade ou a fixação de verba orçamentária para a criação e construção de creches, que, a meu ver, seria muito mais importante se levarmos em conta até que a primeira infância, nos dias de hoje, intercorrências ocorridas nesta fase geram e aumentam e fomentam a criminalidade. Mas falando da questão da impunidade, em primeiro lugar, isto é um absurdo quem fala esse tipo de coisa. Por quê? Porque a legislação brasileira prevê a possibilidade de um adolescente ser apreendido, que no grosso modo seria preso. Isto se dá a partir dos 12 anos de idade. Não é dos 18. Os 18 ele vai responder perante a justiça criminal. Mas perante a justiça infracional, perante o juizado da infância, ele já responde a partir dos 12 anos de idade, que é quando atinge a adolescência, e está sujeito à medida mais severa, que é a de internação, que equivale a uma prisão.
Ao contrário do que se diz por aí, provavelmente a idade no Brasil de responsabilização pode ser provavelmente uma das menores do mundo.
Sem dúvida alguma, sem 12 anos. Você, o nosso querido ouvinte, consegue imaginar entrar numa sala de aula em que tenho alunos de 12 anos de idade e olhar e falar, ó, todos esses daqui já podem, entre aspas, serem presos, né? No termo técnico nosso é apreendidos, mas é isso que acontece. Mas a gente pode ir até um pouco mais além, sabe, Tomás? Por exemplo, citando alguns casos concretos, você veja que interessante. fala que o Estatuto da Criança e do Adolescente permeia ou semeia a impunidade. Pois bem, vamos trabalhar com um crime usualmente praticado nos dias de hoje, o crime de roubo. Ele prevê uma pena no Código Penal de 4 a 10 anos, certo? Então, o adulto que cometeu um roubo está sujeito a uma pena de 4 a 10 anos. O que nós vemos na prática é o seguinte, os juízes têm usualmente fixado as penas dentro do limite mínimo. Então, supondo que seja um adulto, ele estará sujeito a uma condenação criminal a uma pena de 4 anos de reclusão. Pois bem, a parte de definição do regime de cumprimento de que pena, eu lembro a você, que diz que se o condenado não for reincidente e a pena for igual ou inferior a 4 anos, ele cumprirá a pena em regime aberto. Sabe o que significa regime aberto? O cidadão deve se recolher nas casas do albergado, por exemplo. E onde não existir, o compromisso dele é um comparecimento mensal, bimestral em juízo para informar suas atividades.
Na prática, seja, não existe, sei lá, pouquíssimo no Brasil
exatamente
inteiro, significa que a pessoa continua em liberdade e se apresenta
não,
uma vez por mês para o juiz.
Não afeta em nenhum momento a liberdade dela, certo?
Sim.
Agora vamos pensar com o adolescente. O adolescente, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que poderá ser aplicada a medida de internação sempre que o ato infracional, no caso o crime, for praticado mediante o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Artigo 122, inciso 1º. O que significa isto? Que neste caso, que eu cito um exemplo rápido, o adolescente pode receber uma pena muito mais severa do que um adulto receberia. Obviamente que eu estou trabalhando no caso teórico para mostrar
Sim.
e romper com alguns mitos que eu entendo importantes. Porque nós também devemos seguir uma diretriz internacional chamada Diretrizes de Riad, que dizem que jamais um adolescente ou uma criança, porque em nível internacional criança é todo ser humano até 18 anos de idade, poderá receber um tratamento pior do que aquele conferido a um adulto. Então nós temos este princípio, este norte na nossa atuação. Mas é um exemplo de que seria possível, sim, um adolescente receber a pena máxima, enquanto que, em tese, o adulto receberia uma pena mínima. É um dos exemplos mais emblemáticos para você, Tomás, que eu posso citar, e que, a meu ver, veja, rompe mitos. Mas vamos mais além. Já falamos do roubo usualmente praticado. Vamos falar de homicídio. Homicídio simples. Está lá no Código Penal, artigo 121, pena de 6 a 20 anos, certo? Tem bem maior do ser humano que a própria vida? Não existe, né? A vida é o pressuposto para o exercício dos demais direitos. Pois bem, o adulto cometeu um homicídio, foi condenado e recebeu a pena de 6 anos de reclusão. Essa mesma sistemática penal que estabelece, por exemplo, os regimes de cumprimento da pena, estabelecem que se a pena for de 4 a 8 anos e o cidadão não for reincidente, ele poderá cumpri-la em regime semiaberto. Ou seja, é importante lembrar que o semiaberto não é o fechado. O fechado é o regime que coloca as pessoas na prisão. Semiaberto seria, por exemplo, a colônia penal agrícola. E eu não falei para você que o adolescente, se cometer um crime mediante o emprego de violência contra a pessoa, e o homicídio é essencialmente um crime de violência Sim. contra a pessoa, ele pode receber, mais uma vez, a pena máxima de internação, que equivaleria a uma condenação no regime fechado para o adulto.
Passando lá 3 anos internado, por exemplo.
3 anos, que seria até o prazo máximo. Mas veja, que ele fique um mês lá, ele já ficaria mais tempo do que um adulto ficaria. E aí tem pessoas que, infelizmente, por parte de uma não compreensão da realidade vivenciada no nosso país, ou até mesmo do próprio arcabouço legislativo, ousa criticar, né? Eu acho que se há necessidade de reforma, que se parte então por uma reforma do próprio sistema criminal brasileiro, para depois discutir uma responsabilização de um adolescente.
E já que o senhor fala então nessa possibilidade de aprimoramento, o que é que o senhor acredita que possa ser melhorado no Estatuto da Criança e Adolescente?
Olha, eu ousaria dizer, lógico, não é um documento sagrado concebido por algum ente divino. Por ser uma obra humana, ele naturalmente tem seus erros. Mas eu Por mais que eu me esforce e tente, eu não consigo enxergá-los. O que eu vejo, sim, é que existe uma distância colossal entre o que a lei diz, entre o que o Estatuto diz, entre o que a Constituição Federal determina e a postura da sociedade brasileira. Nós veremos que, apesar de estabelecer atenção prioritária, garantia de direitos elementares, ainda nos dias de hoje, seja no âmbito de suas famílias, seja no âmbito do poder público, seja no âmbito da própria sociedade, ainda se omite e deixa de realizar ou até mesmo assegurar os direitos deste segmento da população.
Perfeito. Dr. Júlio Ribeiro de Campos Neto, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.